Papo com o Anjo.
Bem-vindos ao programa Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, muito bacana. Hoje deu lucro, hoje eu ganhei um livro, Economia da Paixão, do meu amigo Marcelo Pimenta, que agora é meu convidado.
Tudo bom, João?
Tudo bem, Marcelo? Muito que bom ser aqui comigo. A gente já se conhece de longa data, né, Marcelo? Já ajudamos esse empreendedorismo aí, o Brasilzão. Quantas aulas, quantos cursos, quantos treinamentos você já fez? Né? O Marcelo, para quem não conhece, gente, é um dos melhores professores de empreendedorismo desse Brasil. É o cara que me apresentou, por exemplo, métodos como o Ikigai, um cara que mais conhece Business Model Canvas no Brasil. E, fora isso, ele tem um método que ele chama de TREM. Que esse TREM a gente vai falar sobre ele aqui. Mas hoje eu trouxe o Marcelo aqui para ele explicar como ganhar dinheiro e viver mais e melhor fazendo o que ama. Por isso ele chama de economia da paixão. Tem alguma coisa a ver com a nova economia isso aqui?
Com certeza, João. É uma alegria muito grande poder lançar uma obra, né, conceitual, trazendo esse momento que a gente vive no mundo hoje, em que você precisa fazer o que ama para conseguir fazer a diferença. Você é um exemplo disso, né, João? É. Eu lembro que quando a gente se conheceu, você estava iniciando a carreira de palestrante, depois virou investidor e hoje é eu um representante.
Porque eu faço o que amo.
Exatamente, né? E veja como essas coisas, elas...
São conectadas, né, Marcelo? E você fala aí, eu fiquei pensando agora, é totalmente conectado isso, quando você faz o que ama. Outro dia um amigo nosso, Bob Floriano, disse assim: João, por que você faz tal coisa? Aí eu dava uma desculpa. Aí ele dizia: não, você faz isso para ser feliz. Aí eu disse: realmente é para ser feliz, né? É para fazer o que ama, né?
O Bob é um exemplo também, né? Aquele programa na rádio que ele tem, né? Que é de músicas românticas.
Tem
milhares de rádios em todo o Brasil que ele faz. E a gente tem a possibilidade de ter um círculo de amizades dentro lá da Polo Palestrantes, em que a gente tem várias pessoas que são protagonistas da paixão. E a ideia agora do livro que nasceu...
Porque é protagonista da paixão, você está falando de economia da paixão. Ou seja, você faz um negócio com a paixão, com paixão. Me fala sobre isso.
Exato, é porque o que acontece é, o protagonista da paixão é aquele cara que age na economia da paixão e que consegue obter os seus resultados. Se você for ver na pandemia, quais foram os negócios que ficaram e quais os que pereceram? Você vai ver que a grande maioria não é a tecnologia, não é o capital, não é o número de anos que esse cara tinha, mas era a paixão que ele tinha pelo negócio que fez com que ele se transformasse e se adaptasse para conseguir sobreviver a um novo mundo. Aquele cara que quis ficar a cabeça dura fazendo o que ele vinha fazendo...
Do jeito que ele vinha fazendo.
Do jeito que ele vinha fazendo.
Aqui você fala aqui da história da gestão do conhecimento, das conexões em rede. A paixão tem a ver com isso, né? Porque mudou... Assim, não é a tecnologia, como você está falando, mas são as conexões, o conhecimento, como é que você trata isso, né?
E isso tem a ver com nichos, né, João? A gente aí que está há muito tempo na estrada, a gente vem falando sobre o poder dos nichos. Só que o poder dos nichos hoje, se você for ver, você tem a possibilidade. Esses dias eu estava dando uma mentoria para uma empreendedora que tem uma loja que tudo é de abacate.
Abacate.
Então tem pano de prato de abacate, tem tinta de abacate, tem creme de abacate, tem abacate para você botar na cozinha. E se você for ver, isso é um nicho que é economia da paixão. Porque ele só é potencializado devido às redes. Porque se ela tivesse uma pequena loja numa cidade, não tem gente suficiente que gosta tanto de abacate assim, talvez, para fazer com que esse negócio dê certo. Mas hoje, com o poder das redes, ela é a autoridade mundial do abacate. E se alguém precisar...
Interessante isso.
Mas isso que é bacana, por isso que a economia da paixão, para mim, está me fazendo tão bem.
Olha aí, já começa a despertar em você, ao ler esse livro... Você começa a despertar ideias e sacadas, né? Você traz muito isso aqui,
total.
Você traz muitos exemplos aqui,
muitos.
Como esse do abacate, por exemplo. Aliás, você participou da minha mentoria, da mentoria com meus alunos, e até hoje eles falam da sua passagem por lá. Porque você traz exemplos muito práticos do dia a dia das pessoas, né? Do vendedor de picolé, das coisas muito básicas, e que isso é que atrai e que mostra como fazer. Porque... termos técnico, tecnês, eu quero ver na prática, no dia a dia.
Essa a ideia, né, do livro que nasceu na pandemia, de trazer algo autoral, realmente é algo novo, que não existia, né, João? E que reúne coisas que você sabe bem, Lean Startup, modelo de negócio,
junto, design, mistura isso tudo no liquidificador.
Exatamente, nichos. Não, com a realidade brasileira do empreendedor brasileiro. Ah. Enquanto eu escrevi esse livro, eu estava com um contrato com o Sebrae de Pernambuco, que você estava citando da minha parceria, que eu tenho muito orgulho com o Sebrae de todo o Brasil. Eu atendi 10 cidades de Pernambuco, empreendedores, enquanto eu escrevia esse livro. Então, de manhã cedo, que eu aprendi a escrever assim, que nem eu fiz, com o Sandro Magaldi. Eu acordava 4:30 da manhã e até às 8.
Então,
escrevendo.
A gente não falou, mas é a hora que eu escrevo também, né? Estou lançando o meu mais novo livro e foi fazendo 5 da manhã.
É, exatamente. Então, das 5. E aí, depois, eu ficava falando com os empreendedores o dia inteiro. Então, tá cheio de exemplo. E a ideia é que ele traga a quarta parte do livro. É um guia prático. Então, você que está nos assistindo, que você tem um hobby, você tem uma receita de bolo da sua avó, você tem um jeito de dobrar roupa, você tem um jeito em que você arruma a mesa que todo mundo elogia, você tem uma potencialidade de plantar do jeito que as pessoas dizem, olha, você tem mão boa, você tem mão verde. Cara, esse livro vai te ajudar a transformar esse seu hobby, essa sua paixão em negócio.
Chama de economiadapaixão.com.br.
Economiadapaixão.com.br.
Encontra esse livro lá?
Encontra esse livro lá, encontra na Amazon.
Cara,
né? Você pode.
Vamos lá, vamos avançar aqui. Né? Vamos para a terceira parte do livro, que eu achei super interessante. Você está falando aqui, eu estou curiando, porque tem uma dedicatória bacana aqui. Já vi que esse livro está cheio de exemplos. A gente não está aqui para... Gente, presta atenção, não estou aqui para fazer jabá. Eu só trago pessoas que eu gosto, vocês sabem disso. Pessoas que têm o que ensinar ou mostrar. Não estou aqui para vender nada, até porque ninguém ganha dinheiro vendendo livro, né? Não tem.
Não,
no
é
Brasil,
é...
principalmente. Mas, cara, isso aqui é um legado. Isso aqui são experiências práticas do dia a dia, da labuta. Ele falou 10 cidades no interior de Pernambuco, faça chuva, faça sol, tá lá ajudando. O Marcelo conhece, sei lá, 10 anos, 11 anos, e ele é o mesmo cara nesse período. Né? Então, e é um cara dedicado à educação, a ajudar as pessoas. Isso é muito importante. Mas voltando aqui, você fala aqui do kit da sobrevivência.
Gostou?
Adorei.
É que não tem como o cara não saber um pouquinho sobre cada uma dessas coisas.
Exato, mas o que é o kit da sobrevivência? Fala aí, dá um exemplo aí pra galera do kit da sobrevivência.
O kit da sobrevivência é você não errar com sócios, você não errar com marketing, você não errar no nome, você não errar dizendo, ah, eu não sei vender, você não errar em coisas básicas, que você não precisa ser um expert, você não precisa ser o maior vendedor do Brasil para ter uma loja de abacate que dê certo. Mas você minimamente tem que entender, olha só, tem promoção, tem data comemorativa, tem Natal, tem Dia dos Pais, tem Dia dos Namorados, então eu posso fazer 2 abacatinhos juntos para vender. Quer dizer, o cara precisa ajudar, né? Se ajudar, né, João? Porque se você não se ajudar, você não vai conseguir transformar o seu negócio. Hoje, nesse mundo complexo que a gente vive depois da pandemia, você tem muitas oportunidades. O pessoal diz, ah, mas as lojas estão fechando. Sabe por que as lojas estão fechando, os negócios estão fechando? Porque todo mundo quer atender todos. E aí ninguém atende direito. Mas se você for ver, quando a pessoa tem um nicho de mercado e ela atende esse nicho de mercado com um potencial apaixonado, em que as pessoas percebem que o que ela faz tem um amor de transformação, esse negócio decola e esse negócio dá certo.
Muito bom, muito bom. E vamos para a última, então. Etapas para um projeto suave... Olha lá, suave, feliz e próspero. Né?
Então, cara, olha que alegria que poder alegria. Escrever esse tipo de coisa, né, João?
Suave, feliz e próspero. Você fala de protagonismo, de autoconhecimento, kit sobrevivência, não, modelagem, kit sobrevivência, e você termina fazendo as dicas finais para um negócio suave, feliz e próspero. O que é essa equação? Existe isso?
Existe, com certeza. Se você for ver, né, a sua vida, você pode dizer, né, a gente tem um monte de compromisso? Tem. Mas quantos problemas mesmo, sabe? Aquela coisa que você fez errado, você resolveu nos últimos tempos? Provavelmente nenhum. Eu digo isso. Faz muito tempo que eu não me envolvo com um cliente dizendo assim, olha só, deu um problemão naquele projeto. Uhum. Por quê? Porque eu venho fazendo projeto há 25 anos, né, e você vai aprendendo como mitigar riscos.
É, exato.
Né? Então, nunca vai ter uma hora para outra algo que vai conseguir te trabalhar. Então, o fato de ser leve é você entender que você tem o seu ritmo, você tem a sua motivação, você tem o seu desejo, você vai começar a botar. Porque se você deixar muito pesado, você provavelmente pode estar trazendo aí uma consequência que vai impactar na sua saúde, na sua família, no seu bem-estar emocional. Você vai botar muita ansiedade. Então, leve, né? Segundo, é feliz, né? Você tem que entender que a felicidade está dentro da gente. Você fazendo aquilo que você ama, então, de repente, hoje você não vendeu. Ah, não deu certo aquela parceria. Mas você está fazendo um passo na direção daquele seu propósito. Então, você está sendo feliz que você está trabalhando. Você não está fazendo o sonho do outro. Você está fazendo o seu sonho. Então, se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Você vai mudar, vai fazer de um outro jeito, né? E, por último, a prosperidade. Porque eu estou conseguindo hoje espalhar essa mensagem da abundância, sabe? Quanto mais você espalha conhecimento, quanto mais você ajuda os outros...
Mais volta, né?
Claro que volta, entende? E volta de uma forma abundante. Então... Eu quero, com esse livro, como você falou, não é uma forma de ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Ele, para mim, é uma conquista de conseguir botar aí praticamente 30 anos de trabalho, de sala de aula, de empreendedor, de acionista, de sócio, de mentor, numa abordagem, né, que ficou com essa leveza do próprio design do livro, né? Então, são quatro cores, né? Para permitir que qualquer pessoa... São quatro etapas, né? A gente botou aqui na capa uma mulher, botou um negro, botou um senhor de idade, para mostrar que a economia da paixão não tem isso, não tem a ver com quantos anos você tem, não tem a ver com aonde você nasceu, não tem a ver com seu sobrenome, da onde você veio.
A oportunidade é para todos.
A oportunidade tá aí para todos.
Basta você querer ser protagonista da sua própria vida, né? Seu próprio destino.
E essa história do protagonismo, a gente, né, você sabe, com a Paola, a gente passou aí 2 anos num projeto sobre protagonismo, em que eu consegui mapear exatamente...
Ela ainda mora lá fora?
A Paola tá morando em Miami, tá muito bem. Hoje ela trabalha com um coach para empreendedores... Tá. Brasileiros que querem abrir negócio nos Estados Unidos, tá? Com muito bem. Mas a gente conseguiu, nesse trabalho aí de centenas de empreendedores que a gente atendeu nos protagonistas, mapear quais são aqueles comportamentos que você precisava realmente desenvolver para poder chegar lá. E hoje tá isso mastigado, descomplicado, de uma forma bem leve, para que a pessoa possa estar lendo e tirando do papel e colocando na sua vida mais propósito, mais alegria, mais contribuição para o universo, para ela conseguir entregar aquilo que ela veio aqui fazer e não ficar se lamentando e reclamando do vizinho, reclamando do colega, reclamando do chefe, reclamando do governo, reclamando.
Vitimismo, né? Vitimismo o tempo todo.
A ideia é essa, tá aí.
Marcelo, quantos livros você tem?
Eu tenho 3, esse é o terceiro livro. Tá. Né? O primeiro foi o Trem, que você falou, a primeira edição. Depois a gente editou o Trem já mais de uma vez, que é a trilha de referência para o empreendedor. A gente tem um outro livro, que é o Estrategista Visual, o Ferramentas Visuais para Estrategistas.
Que é um bem grandão,
que
né?
Que é um vermelho que eu fiz junto com a Guta Ouro Fino, certo, e com a Márcia Matos. Uhum. Né? Porque o processo de escrita, para mim, ele sempre tem esse
a
lado
colaborativo.
Colaborativo.
Né? Você é um cara colaborativo.
Esse livro mesmo... Né?
Quem te ajudou aí?
Quem me ajudou foram basicamente 3 pessoas. A Paula Costa, que me ajudou na parte 1, que ela mora na Áustria, então ela é uma pesquisadora de tendências e a gente escreveu juntos a primeira parte. A Márcia Matos, que é minha
também, né,
colega de trem, ajudou ali no kit na parte 4. E a gente teve a Irene Rupert, que me ajudou nos originais. Então,
o
de
que
manhã,
é os originais?
De manhã eu ficava botando um monte de texto.
É,
exatamente, e organizando os textos.
Chama de originais.
Né? E depois a gente teve o trabalho da editora DVS, né, que colocou um designer maravilhoso, que foi o Bruno Ortega, né, o Flávio Fujita foi o cara que fez a revisão, o Alexandre fez toda a direção editorial. Né? Então, porque não tem nada bem feito que você faça sozinho, você sabe, né?
Claro. Agora, para quem não sabe, Marcelo Pimenta não mora em São Paulo, capital. Mora na floresta. Ele mora em Cantareira, numa casa escondida no meio da floresta.
Graças a Deus.
O quê? Quantos anos? Quatro anos?
Quatro anos.
Quatro anos. E a qualidade de vida é outra, né?
É outra. Porque o que aconteceu é... eu queria essa busca de um pouco mais de paz, uma vida mais leve, né? Eu cheguei a pesar 117 quilos,
Rapaz, quando eu encontrei o Marcelo hoje, parabéns.
Eu tô hoje com 89.
Depois dá a fórmula pra gente. Dá a fórmula aí, cara.
Tá aí, tem um pouco no livro, né? Porque você não consegue ser... mas você não consegue ser um bom empreendedor se você não tiver autocontrole, né? Então, aí passa. E então, eu lá na Cantareira, meu trabalho de palestrante, de professor, ele decolou de certa maneira. E com a pandemia, a gente, né, tudo na vida tem ônus e bônus. Então, as nossas palestras, que eu viajo o Brasil, né, eu viajava, não sei
passou
se isso vai voltar.
Online, né? Vai voltar.
Mas eu acho que... daí, mas ele foi uma das graças da pandemia, foi eu ter conseguido ficar em casa, né, de... nunca tinha ficado, acho que, tanto tempo em casa.
Nem
e
eu.
Ter conseguido, né, botar esse download. Então, foi um trabalho de pesquisa. A gente tinha já, entre artigos e podcasts e outros manuais que eu faço pro Sebrae, a gente tinha cerca de 70 originais que tem um parágrafo daqui, um parágrafo de lá, e depois, claro, muito conteúdo novo, mas eu consegui organizar esse conhecimento para conseguir entregar de uma forma bem didática, bem leve no sentido do texto, que a pessoa não fique, né, e tem muitas imagens que você consiga transformar o seu hobby, a sua paixão em fonte de renda.
Eu passei por um momento exatamente igual ao teu recentemente. Eu, na pandemia, escrevi o meu novo livro, não posso dar o nome dele ainda, mas é um livro que eu peguei os recortes da minha vida como investidor, né? Todos os aprendizados, os macetes, os erros, os acertos, e coloquei em vários textos que depois eu arrumei em formato de livro. E é um livro que conta um pouco da jornada de investimento. Então,
que
assim, eu entendo muito bem o que você está falando, porque você está falando aí e eu estou remetendo para a minha situação. Acabei de escrever um livro, acordando 5 da manhã, todo dia, e fazendo esses recortes, desses originais, como você chama, da vida, e fui colocando ele.
É porque, para mim, o interessante da Economia da Paixão, da obra, como ficou, né? Eu estou terminando agora, hoje ainda recebi uma revisão, mas eu devo entregar até nos próximos dias, o livro do nono ano do JEP, do Jovens Empreendedores, que é o programa que o Sebrae tem na escola pública.
Sim.
Então, se você for ver, é um livro que circula na mão de mais de 1 milhão de alunos. Todo, e eu
que
escrevi.
Seu, né?
Escrevi, né? Para o Sebrae. Você entrega os direitos, né?
Sim,
passa
claro,
a ser
claro,
do Sebrae.
Claro, claro.
Porque ele... mas só que o que acontece? Eu tenho muita felicidade, realmente, de trabalhar com o Sebrae. Só que você trabalha numa equipe lá, né? Então, tem cara pedagógico, tem diretrizes lá da BNCC, tem um monte de coisa, e realmente vai ficar um trabalho muito bacana. A gente conseguiu botar investimento anjo, o cara do nono ano vai conhecer de design thinking, customer centricity, vai business model canvas, tudo do nono ano. Agora, quem agora terminar vai conseguir, numa linguagem super lúdica.
Escola pública.
Escola pública e privada.
Gente, acompanha, avalie comigo que eu vou falar agora a importância disso. E se o jovem é preparado na base, a gente agradece, porque vai chegar para o investidor, vai chegar para o mercado um jovem muito mais preparado, com muito mais informação. Então, vai facilitar o nosso trabalho, né? Quando você fala assim, olha, esse livro está indo para a escola pública, quantos e quantos empreendedores tem nessas escolas? Porque não vai ter emprego para todo mundo, né, Marcelo? Então, esses caras têm que desenvolver negócios e ajudar a economia, de qualquer forma. E isso é muito bom. Então, poxa, parabéns.
Esse trabalho foi muito legal, mas, de qualquer maneira, eu acho que ele é transformador, né? Mais um trabalho que eu tenho a oportunidade de fazer para o Sebrae, que chega na mão de milhares de pessoas. Mas esse, especificamente, eu consegui fazer do jeito que eu queria, né? Então, ele ficou, assim, com muito da minha personalidade, né? E acredito que vai, com certeza, transformar milhares de pessoas. E tá tendo essa aceitação, como você está falando, né? Essa pessoa que está nos ouvindo, que está dizendo, olha só, eu tenho um hobby que eu queria transformar em fonte de renda. Entra lá no link da Amazon, compra, tenho certeza que você vai gostar muito. Mas o que está acontecendo, que eu não tinha percebido tanto, eu já tenho duas empresas que são apaixonadas, elas têm a paixão no seu, na sua missão. E aí elas estão agora, a gente está começando a desenvolver um projeto para desenvolver cada vez mais a paixão dos intraempreendedores pelos negócios. Então,
uau.
Por que que eu disse? É a prosperidade, né? Quer dizer, quanto mais você entrega, mais o universo te devolve. E o que a gente quer, e acho que esse teu programa é um exemplo disso, é trazer mais pessoas para esse lado.
Claro, lado, né? Lado da força.
Exatamente, vem para cá.
Pensar diferente, mudar a mentalidade, né? Coisas prósperas, feliz e suave. Né?
É isso.
Adorei
aí.
Esse negócio. Marcelo, como é que você está vendo hoje essas startups no Brasil, o investimento no Brasil? Como é que você está vendo esse movimento no Brasil? Porque, assim, vamos falar de 5 anos atrás. Como comparar Brasil com Brasil, vai? Vamos comparar com o Brasil com o mundo, mas vamos comparar Brasil com o Brasil. Como é que é hoje e o que, que era quando você começou a entender esse mundo?
João, você está aqui, conhece a minha história, né? Em 2013, a gente fez o primeiro Startup Makers da Campus Party. Eu era curador de empreendedorismo e a gente fez um Startup Makers. A gente não conseguia startup para falar, né?
Tinha que mendigar, buscar, tinha, né?
Não, e inventar e explicar. Cada entrevista tinha que explicar o que, que era uma feira, né? E depois você sabe que do Startup Makers, o Sebrae comprou ideia, criou o Like a Boss, as feiras do empreendedor nos estados. Você começou a ter um outro trabalho que você me ajudou, que foi a gente ter atendido os institutos federais, que naquele momento estavam com um programa de empreendedorismo, que a gente foi de norte a sul, né? Os institutos federais são a evolução das escolas técnicas federais. Então, tá lá no interior do Maranhão, no interior do Acre, a gente levou empreendedorismo. E hoje, o que eu vejo é que a gente tá num processo de colher muito daquilo que a gente plantou. Né? Não digo que a gente tá na safra já gorda, né?
Mas é uma colheita.
Mas já é uma colheita.
É uma colheita.
Né? E eu sempre tô de olho aí em startups para vocês investirem aí a Bossa Nova e seus sócios, né? Porque eu acredito que tem realmente muitas oportunidades, né? Você, eu como empreendedor, que professor, você vai tendo esse olhar de você entrar e entender oportunidade, 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 oportunidade. E tem muita oportunidade ainda. O que não tem é empreendedor capacitado para transformar esse problema num negócio que tenha um modelo que seja sustentável. E é isso que esse livro traz, que a gente vem, né? Você que está assistindo esse programa provavelmente deve estar atrás de informação sobre isso, né? E a gente está aqui entregando algumas dicas. E a ideia é que você entenda que essa é uma jornada, né? Porque há uma certa ansiedade das pessoas acharem que de um dia para o outro você vai ter lá um unicórnio, aí você vai ter uma empresa milionária, né? E é o que a gente...
Essa não é a meta, né?
Não
que tem que ser, né? Não é querer ser um unicórnio, né? Você tem que antes ser uma cabra da montanha, né?
Não, e você tem... Não,
uma barata.
O que eu acho que você tem, João, na minha opinião, é desenvolver a sua missão aqui nesse planeta, exercendo a sua paixão.
Então, primeiro descobre a sua paixão, depois você desenvolve
o
negócio.
Tu não acha que o cara que criou o Dropbox, ele não é um apaixonado pela portabilidade dos arquivos? O cara que criou a Netflix não é um apaixonado por televisão, por filme, por série? O Facebook lá, o cara não é apaixonado por conectar as pessoas e compartilhar fotos, imagens com tecnologia? Com
não algoritmo? Daria certo se ele não fosse. Não Entendi. Daria certo.
Então, o que a gente está querendo aqui mostrar, e essa é a contribuição que eu trago nesse ano de 2021, é mostrar um passo a passo, né, de que isso é possível. E se você for ver, né, na história, há 40 anos atrás, se você fosse abrir uma loja de online, não existia, né? Mas uma loja qualquer, você precisava de um capital para alugar o ponto, você precisava o contador, você precisava ter lá uma peça de marketing, sacolas, não sei o quê. Precisava. Hoje, você cria um perfil no Instagram, no outro dia você vai estar vendendo. Né? E depois que você conseguir estar vendendo, hoje existe uma liberalidade para você ser MEI. Daí você se registra para você saber o que, que é. Aí dá certo, você vira uma limitada. Vira uma limitada, você vira uma SA. Você busca investidor, você vai fazer o negócio crescer. Quer dizer, hoje existe um caminho no Brasil e que qualquer pessoa que queira, né, suar, né? Porque também, né, pode ser leve no sentido, assim, de não te estressar 24 horas por dia sem dormir, etc. Mas você tem que, como diz o Murilo, né, hard work, papai, né? Você tem que, enquanto estiver ali na labuta, fazer bem feito, fazer o melhor, e o resultado vai vir.
Mas veja, empreendedor tem dor no final de propósito, né? Tem dor, né? O cara tem que ralar muito, não é fácil. Agora, nessa linha, queria fazer essa última pergunta antes de te pedir as suas dicas finais. Tem empreendedor que, por conta de tanta informação, tanto conhecimento, ele não tem a prática. O que que ele faz? Às vezes ele quer encurtar o caminho. Ele não valida, ele já vai pro mercado, ele já vai fazer, né? E ele quer ser o empreendedor que faz e tal, executor. Até aí tudo bem. O que que você acha disso? Dele querer executar sem passar pelas etapas?
Não, pular etapa não dá certo. Mas é que, como eu te disse, eu tenho uma visão otimista, vocês estão vendo, né? Porque tem coisas que a gente não precisa dizer, né? Pelo jeito de falar, eu sou um cara otimista. Então, o que eu acho? O cara que quer pular etapas, não, é que ele não sabe que hoje existe uma metodologia que você pode testar um produto sem gastar pouco. Se você conseguir fazer isso, você vai ver que você poderia mudar o nome, mudar o tamanho, mudar o preço, mudar a abordagem, e que isso traria um resultado muito melhor ali na frente.
E com muito menos esforço, muito menos investimento.
Esse curso que a gente está botando hoje no nono ano, ele não existia.
Não existia.
Então, quer dizer, ele não tem obrigação. Você se forma na faculdade, eu me formei jornalista, você pode se formar aí médico, você pode se formar professor de educação física, ninguém te ensina a criar um negócio de educação física, ninguém te ensina a criar um negócio de educação ou de jornalismo. Então, eu considero assim, que as pessoas às vezes erram por desconhecimento, né? Por isso que esse tipo de obra ajuda a trazer esse elemento, e se você tinha alguma dúvida, né, você agora tem que entender, você pode criar um negócio com R$0. Esse negócio com R$0, você vai conseguir melhorar ele e deixar e encontrar um cliente que esteja disposto a pagar por aquilo. Se depois que você encontrar isso, aí você começa a botar dinheiro, né? E aí o investidor sabe melhor que eu, que você vai ter um retorno maior naquele negócio do que você botar num CDB ou numa bolsa de valores,
renda
ou
fixa,
etc.
Né?
Exato, porque você tem...
A melhor rentabilidade hoje é em negócios, e principalmente o seu próprio negócio. Marcelo, todo mundo que vem aqui no Papo com o Anjo tem que deixar uma dica, sua câmera é aquela, e você deixa a dica para os empreendedores, para os investidores, para os empresários que estão nos assistindo. Você já falou do seu livro, mas qual é, extrai algo que possa ser útil para a vida deles, para a carreira, para os negócios deles?
Eu acho que a dica que fica aí para você, né, não deixe que o ruído externo atrapalhe a tua voz interior, né? Então, tenha momentos em que você fica sozinho, que você fica refletindo. Não precisa ser uma meditação muito apurada, né? Mas fica lá, se você quer chamar de oração, quer chamar de respiração. Às vezes as pessoas fazem com exercício físico, mas dá uma sentida se o que você está fazendo está te deixando de uma forma tranquila, né? Porque a leveza tem isso, né? Você não fica com aquela taquicardia, sabe? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo alguma... Não, você entende que você está encontrando isso. Assim que você tiver esse sentimento, coloca em ação. Né? Eu acho que não vale o empreendedor realmente querer fazer tudo sozinho, mas ele precisa partir para ação, né? Não adianta você ficar com ideias e ideias e ideias de negócios, porque ideias não pagam contas. O que pagam as contas é a execução dessas ideias. Você botar ali na roda, você entender que você, às vezes você imagina uma coisa, né? E quando você vê lá, não era aquilo que o cliente queria, era um pouquinho diferente, né? Então você pode estar ajustando. Então ouça aí sua voz interior, coloque para fazer, não tenha medo de mudar o seu plano original, né? Então essa é a diferença entre a persistência e a insistência, né? Então persista, não deu por aqui, vai por aqui, não deu por aqui, vai por aqui, não deu por aqui, pula, né? Faz alguma coisa, vai por baixo, né? Persiste, mas não insiste, porque o cara às vezes tem uma pedra, a pedra tá ali, cara, mas você precisa, né? desviar. Eu tenho certeza aí que essas dicas, elas vão fazer você conseguir sair desse nível e chegar a outro. Legal. Aí, quando você chegar nesse outro nível, você vai ver que a montanha vai te mostrar um outro horizonte. Ah, tem lá uma outra coisa que eu não via, que legal, né? Daí você vai subir um outro nível. Quando você subir nesse outro nível, você vai ver uma outra coisa. Olha, eu nem sabia que existia aquele rio lá atrás. E você vai, então, né, passo a passo, conquistando tudo aquilo que você desejou para sua vida.
Muito bem, Marcelo. Você ouviu e assistiu o que o Marcelo disse em relação ao topo. Por que que a gente procura mestres, mentores? Porque eles estão lá em cima do topo, já chegaram lá e eles conseguem ver um pouco mais do que você por outras perspectivas. Então, é isso aí. E hoje nós tivemos o privilégio de ter Marcelo Pimenta no Papo com o Anjo. E é isso. Espero que tenha gostado e te vejo no próximo episódio.
Obrigado, João, aí pela oportunidade.
Papo com o Anjo.